Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamoura.
E aí, Fabião, tudo bem?
E aí, Thiago, tá com uma Heineken zero aqui.
Zero, porque eu ainda vou treinar hoje.
Você vai treinar?
Vou. Tenho 40 minutinhos pra rodar, então Heineken zero.
Então você não pode tomar nada, o álcool atrapalha,
né? É sexta-feira, mas né, vamos juntar uma coisa com a outra.
É que vocês não veem, mas essa caneca aqui, todo episódio o Thiago tá com cerveja. Na verdade vocês veem, né? Porque tá com lata ali, né?
É, mas é o líquido misterioso dentro. Quem que a gente trouxe hoje, Fabião, pra trocar uma ideia aí?
Hoje a gente trouxe... Bom, quando apresentaram ele, falaram Paulão.
O Paulão.
Na verdade, assim, eu vou até falar um pouco, porque assim, a Andrea Mustafa, que foi quem indicou, falou, cara, vocês têm que trazer o Paulão. Eu falei, Paulão? Quem que é Paulão? Falei, manda um Instagram pra mim, né? Aí eu entrei no Instagram e falei, pô, eu conheço ele.
Cara,
ele vai estar lá
direto.
E hoje a gente trouxe Paulo Visacco.
Isso aí,
tá Visacco, certo?
Tá certo.
Tá certo? Pô, seja bem-vindo aí. Obrigado por você ter vindo.
Uma honra estar aqui junto com vocês, participando. Obrigado vocês pelo convite e ainda mais para falar sobre esporte, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
Não, você faz pouco esporte, né?
Várias histórias. O difícil vai ser a gente conseguir puxar tudo dele aqui.
Não, você sabe o que, ó, já tem maratona, ultramaratona, travessia aquática e 100 quilômetros correndo.
Você vai competir com o Vitor Castelo Branco? Você conhece o Vitor?
Conheço, o Vitão é meu amigo, né? Eu me inspiro nele, por isso que eu tenho feito bastante coisa, mas difícil chegar perto do Vitor, tem
não
que nascer
isso,
de novo,
cara.
Né?
Você vai subir o ego dele.
O ego dele vai ficar lá em cima. Boa. Ô, Paulão, vou chamar de Paulão, né?
Agora. Pode chamar de Paulão?
Não, pode.
Paulão, então fechado. A gente sempre começa perguntando como que esporte entrou na sua vida, se desde pequeno, se era... aquele menininho sedentário, depois que você começou a fazer esporte, como que foi isso aí?
Então, apesar de já ter feito bastante coisas assim, eu sou uma pessoa bastante intensa nas coisas que eu faço. O esporte, ao contrário da minha vida nas outras áreas, né, as coisas aconteceram muito cedo assim, na minha vida. Em outras áreas, o esporte entrou um pouco mais tarde. Né? Então, só para ter uma ideia, logo quando pequeno, com 2 anos, eu perdi minha mãe. E aí, uma fase bem difícil da vida, né? Não tinha também muito contato com meu pai. E nessa época, sim, a gente é uma família muito humilde, tinha bastante dificuldade. Então, eu cresci junto com meus avós. E, então, eu não tive essa trajetória de ir para a academia, ir para o clube, fazer outras coisas, né? A vida foi evoluindo e tal. E
você é daqui de São Paulo mesmo?
Sou daqui de São Paulo.
Legal.
Nessa época lá, morava na Zona Leste, lá bem no fundo lá da
no
Zona
fundão.
Leste.
Aonde lá?
Pra lá da Vila Matilde, da...
Carrão ali, pra
um
lá.
Pouco mais.
Mais ainda.
Um pouco mais, é. E aí eu tive, apesar de todas essas dificuldades, né, eu tive oportunidade de estudar, né? Então, eu sempre estudei em escola particular, a gente sempre recebia bolsa de estudo, eu e meus irmãos, muito por conta do que já tinha acontecido e tal. E eu vi que o estudo era uma forma de eu conseguir um futuro melhor, de eu sair daquela dificuldade que a gente vivia e acabei focando bastante na questão do estudo. Uhum. E as coisas foram indo. A única coisa do esporte que tinha nessa época, eu jogava bola na rua lá com os moleques, mas nunca tive talento para futebol, então o esporte ele sempre ficou de lado na minha vida. E o tempo foi passando, assim, com 16 anos eu já estava formado programador naquela época.
Legal.
Então, assim, 30 anos atrás, né, era uma profissão bem nova naquela época.
Né, tudo... 30 anos atrás tinha máquina de escrever ainda, não tinha, não?
Tinha. Eu fiz curso da
datilografia, né?
E tudo, né?
Cara, eu lembro disso no interior. Você nem lembra, né, Thiago?
Cara,
Thiago é novo, cara.
Não sabe nem que
eu,
é máquina
eu lembro
de escrever.
Eu lembro que minha
avó... Só vê no museu.
Minha avó
acha
tinha
que é uma impressora, né?
Minha avó tinha uma máquina de escrever, cara. Aí eu brincava lá com os meus primos, tudo, não sei o quê, mas...
Cara, tinha um curso de datilografia, né? Pra ensinar técnica de...
Tinha, porque pra você conseguir emprego na época, você precisava datilografar bem.
Rápido, né?
Que loucura, cara. Quem tá ouvindo hoje, acho que tá nem entendendo. Como assim? Você tem que ficar digitando.
Os mais novos, meus filhos, não sabem nem o que é isso, né?
Pô, mas por que você fez de programa? Você gostava de computador, de...
Eu gostava, sempre gostei de tecnologia. Né? E na época eu acabei vendo que era um caminho que ia acabar acontecendo para todo mundo, né? Nessa época, um pouquinho depois dessa época, foi quando abriu o mercado, né? Não sei também, os mais novos não sabem disso, mas o Brasil não importava produto.
Era fechado, né?
O mercado era fechado, até o Collor, que foi o presidente nessa época, que abriu o mercado, e aí começaram a vir os carros importados, os produtos importados, enfim. E aí, obviamente, que todo mundo ia ter que ter um computador, a tecnologia ia fazer parte da vida, né, das pessoas. E aí, como eu falei, as coisas foram acontecendo muito cedo assim, na minha vida. Com 17 anos, eu já estava na faculdade, fazendo análise de sistemas e tal... E aí eu acabei entrando para o exército, né? Sem querer, obviamente, naquela obrigatoriedade. E aí no exército foi um outro desafio, porque eu não tinha nenhuma aptidão física para fazer nada, né? E aí o estudo, mais uma vez, me salvou, porque eu era a única pessoa que sabia programar, e acabei levando lá para o exército um monte de atividades que eles faziam manualmente, passaram a fazer tudo de forma online. Online não, que não tinha online na época, mas de forma digital. Sabe? Então, a gente digitalizou um monte de processo lá que eles tinham.
Você não teve que pagar 20,
Colocaram você no escritório lá.
Exato. Eu era peixe de todo mundo, porque eu, inclusive, fazia os trabalhos da faculdade de todos os tenentes, capitão, todo mundo mesmo. Que estava lá, vinha, dele, trazia lá, eu preciso fazer um trabalho de tal coisa. Eu fazia... todo o trabalho e entregava pronto para eles.
Você deu bem lá no exército.
Os estudos então... salvando dos perrengues aí.
É.
Você serviu, Tiagão?
Não servi, cara. Não. Eu fui... não é eliminado, né? Mas...
Excesso de contingente.
Excesso de contingente,
Não, foi na primeira vez. Fui lá alistar e aí, cara, de primeira, não. Você não precisa vir, não.
É.
Aí já,
estranho, né? Porque normalmente você já estava estudando, né?
Então, eu já estava estudando.
Eles dispensariam, né? Normalmente.
O que aconteceu nessa época, eu já estava assim, tudo certo, eu ia servir em Brasília, para você ter ideia.
Em Brasília,
E aí o que eu consegui, porque eu já estava na faculdade e tal, foi ter servido aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, que era em Osasco, né? Era longe pra caramba, assim.
Iam te mandar pra Brasília?
Tava tudo já no último minuto que eu consegui sair.
Caramba.
Mas essa época também era bem complicado, porque eu lembro que tinha que pegar 4 condução para chegar no quartel, porque tinha que estar lá às 7 horas da manhã, pronto, não sei o quê, e 4 para voltar. Era bem, bem difícil.
E todo dia, né? Tinha que fazer esse deslocamento ou ficava lá no quartel?
Então, assim, algumas vezes você ficava por contra a sua vontade, né? Por um monte de coisa que acontecia lá. Mas eu sempre, assim, se eu tinha a oportunidade de voltar para casa, eu sempre voltava, eu nunca queria ficar lá.
E lá que começou alguma coisa de mais atividade física, assim, ou
não,
ainda
lá,
não?
Lá ainda não, assim, o esporte, assim, nunca... Porque eu tinha uma visão, assim, muito errada do esporte, né? Eu achava que esporte era para ir para a Olimpíada, né? Nunca pensei no esporte como esporte amador, igual eu penso hoje. Então, eu falava assim, não vou ser nenhum atleta olímpico, para que eu vou fazer isso? Além do mais, não tenho talento, né? Na minha cabeça, eu sempre tinha esse pensamento. Não tenho talento para fazer essas coisas, então... O esporte sempre ficava de lado, jogava uma bola, assim, de vez em quando e tal, mas não passava disso. Aí... Quando eu estava já saindo do exército, foi quando eu já tive a notícia que ia nascer minha primeira filha. Então, com 19 anos, já fui ser pai.
Caramba, cara.
Então, você vê que as coisas foram acontecendo muito rápido e assim, bem cedo. E aí, com isso, eu falei, meu, tenho que me virar, porque como é que vai fazer, né? Vai nascer uma filha, aí eu resolvi, não, a gente tem que casar, tem que ter uma casa, nem que for um quarto e sala, entendeu? Mas a gente tem que ter uma casa e o mínimo para nascer um filho, né? Filha, né? E aí eu lembro que também eu tinha um emprego, arrumei mais um, aí vendia roupa na feira em final de semana e a gente ia se virando. E aí as coisas foram evoluindo, as coisas assim, do lado profissional, foram evoluindo cada vez mais, né? Bem, Eu fui, com 25 anos, eu já era diretor comercial do, de uma das maiores empresas de informática que tinha no Brasil. Então, assim, a ascensão profissional ela foi super boa. E nisso o esporte nunca nem passava
foco
pela
na
minha
carreira,
cabeça.
Né?
Foco
família,
na carreira,
filha,
cuidar da família.
Que legal, né, cara? Muito pioneiro, assim, né? Porque você começou
lá atrás
e foi crescendo junto com a tecnologia.
E você viu
né?
o mercado todo se desenvolvendo, né?
Viu o mercado todo se desenvolvendo. É, nessa época eu já tinha dois filhos, né, com 25 anos, e a vida continuava. É, daí eu resolvi empreender, ter minha própria empresa por algum tempo. Né? E também assim, foi super bem. Eu cheguei a ter, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha várias lojas de informática espalhadas pela cidade. Hoje não tem mais, porque os grandes varejos acabaram tomando esse mercado.
Uhum.
Mas tinha várias lojas que vendiam computador e eu cheguei a ter mais de 10 lojas né, de computador aqui em São Paulo.
Você vendia
computador montado. Né?
Ah, montado.
É.
Que legal. Tudo aqui em São Paulo, as lojas.
Tudo aqui em São Paulo, exatamente. E aí eu tive, nessa época, né, nesses anos aí que eu fiquei empreendendo, eu tive, acho que o maior lição, assim, o maior erro que eu cometi na vida que foi deixar um pouco de me atualizar, de estudar, de coisas assim que... Coisa que mais me salvou lá atrás, eu acabei deixando de lado, né? E depois eu penso e vejo que, assim, se eu não tivesse abandonado, me atualizado, não teria passado certas dificuldades que passei depois.
Mas em relação à informática ou em relação à administração, empresarial?
A tudo, né?
A tudo.
É, por exemplo, eu tive a oportunidade, na época, né, de aprender outras línguas, de falar inglês, e aí, assim, não fui atrás. Nessa
e você está focado no negócio.
Falta depois. É, exatamente. Você está, assim, focado no negócio, de vender, de fazer aquilo, e você acaba esquecendo coisas que são básicas, assim. E aí passou um tempo, a minha empresa quebrou, né? Eu fali, perdi tudo
que
tinha. Ah, isso eu já estava com uns 33 anos, mais ou menos, 34, por aí.
Quebrou.
Perdi tudo que eu tinha uma situação super boa e voltei para o zero.
E aí, o que passa na cabeça nessa hora?
Cara, imagina, de 10 lojas para...
Então, o que
com
passa
um
na
filho
cabeça
pra criar,
assim,
né?
Não, dois já, nessa época eu já tinha dois.
Caraca.
Já tava indo pro terceiro. Eu tenho 5 filhos, né?
5 filhos? É. Aí, Fabião, você vai ter mais 4?
Cara, acho que não. Acho que vou ficar em 1. Mas depois a gente conversa sobre você também, né?
É, não, eu tô no zero ainda da contagem.
Então
sabe
nem...
que outro dia encontrei um vizinho meu e falou assim, pô, vejo que você treina direto. Pô, pra mim não dá, tem um filho que nasceu agora.
Igual o episódio dessa... A gente tá gravando com umas 4 semanas de antecedência, mas o episódio foi o do Guga, que a gente lançou. O Guga também, o Guga tem 3 filhos. E também dá um jeito, sai 5 da manhã pra treinar... Dá um jeito, né?
É só organizar que dá.
Organizar direitinho dá certo, né?
E aí, eu cheguei nessa fase e aí você me perguntou, né?
O que passa na cabeça?
Passa? Assim, o maior problema... Eu não tinha problema nenhum em perder tudo, porque eu tinha certeza que poderia reconstruir, ganhar tudo de novo. Isso nunca foi nenhum problema para mim, recomeçar. Mas, assim, o mais grave, né, que eu passei nessa época é você não ter uma perspectiva. Né? Putz, eu vou fazer o quê agora? Né? Então, eu fiquei alguns dias sem saber para onde ir, sem saber o que ia fazer. O mercado tinha mudado bastante, né? A gente não tinha mais tanta loja de informática. O pessoal começou a comprar computador no supermercado, em outros lugares. O mercado mudou muito, eu não tive essa visão, né, para fazer essa mudança também. E aí essa falta de perspectiva é o que mais te deixa mal, né? É o que pega. E aí eu resolvi voltar para o mercado corporativo. Né? Na época eu pensei, o que eu mais posso emprestar para empresas grandes é o meu conhecimento, né? Ter quebrado, ter gerenciado empresa, ter, assim, a cabeça de dono, a visão de dono, né, para um funcionário é muito boa, né?
Uhum.
E aí... Eu tive que voltar do zero, né? Eu fui falar com um cara que ele era um cliente, amigo. Eu falei, não, eu quero um emprego de vendedor aí na sua loja, né? Aí ele até se assustou, falou, mas Paulo, você está louco, né? Eu falei, não, cara, eu preciso voltar para a vitrine, preciso ter contato com outras pessoas, preciso, né, ter contato. E aí eu consegui voltar para o mercado e foi bem rápido também. Logo depois eu fui convidado para fazer a gestão de uma loja nova que ia instalar no Brasil, uma loja bem parecida com o que você vê hoje, que é a iPlace, essas lojas modelo da Apple. Uhum. Eu fiz a primeira no Brasil, né? Fiz todo... Fui o responsável por fazer toda essa parte aí de construção da loja, as coisas que a gente ia ter de atividades na loja. Assim, foi um momento bem legal. Nisso eu passei a ter contato com fabricantes, né, com outros fabricantes. E aí fui trabalhar numa outra empresa, fui trabalhar numa outra. E hoje estou aí 10 anos trabalhando para a Kingston.
10 anos já.
Caramba, 10 anos.
A Kingston Technology, que é a maior empresa de memória do mundo e... E tô feliz com isso.
E a gente ganhou, ó, vocês vão ver aí no vídeo, a gente ganhou um presentinho dele, ó, dois pendrives, né, de 32 gigas, cara.
Agenda, um manual de se você quer ser gamer.
Paulo contou que ele é Country Manager da Kingston aqui no Brasil. Exato. Legal demais. Viu, convidados? Podem trazer. Agora a gente está entrando numa fase boa de presentes. Presente. Ó, vocês estão vendo a toquinha do Vanderlei ali.
Não é
mexer,
é presente mesmo.
É, a gente fala, a gente está indo devagarinho, a gente é pequenininho, mas daqui a pouco começa a impulsionar aí tudo aí. Quando vocês veem, ó.
Aí vai ficar caro.
Investimento baixíssimo.
Mas... E aí, né, falei tudo isso para responder a sua pergunta do esporte. O esporte, ele entrou... Eu
chegou
costumo
aí
dizer
em algum
que
momento?
Eu sou um atleta novo, porque há pouco tempo que eu pratico esporte amador, né, mais ou menos uns 5 anos, apesar de já ser um pouco mais velho, mas sou um atleta novo nesse sentido. E o esporte entrou na minha vida muito mais pela saúde, né? Então... São três coisas hoje que eu foco, que é saúde, família e trabalho. Essas três, nessa ordem mesmo, né?
Show.
Que são as coisas mais importantes que eu me dedico. Então, eu cheguei a uma época, né, mais ou menos uns 5 anos atrás, tive alguns problemas de saúde, fiquei internado algumas vezes, tive um problema muito sério de pneumonia. Eu falava, meu, pneumonia na minha cabeça, né? Só idoso que tem esse negócio, uhum, né? Por que eu tô tendo isso?
Você ficou internado por causa da pneumonia?
Fiquei internado mais de 15 dias, daí eu saí. Eu lembro que era bem perto, assim, do Natal, Ano Novo, e fiquei mal, assim, Natal, Ano Novo, sabe? Quando você se arrasta, assim. Uhum. Aí passou Ano Novo, eu voltei para o hospital, fiquei internado de novo, aí estava com uma outra bactéria lá, um momento bem, bem ruim, assim, nessa questão de saúde, sabe?
Você estava com quantos anos nessa época?
Estava com 43, mais ou
43.
menos. 43. É. E aí, mas assim, ainda não tinha me tocado do esporte, sabe?
Que o esporte podia ser a salvação.
Exato. E aí fui no médico, fiz vários exames, assim, os exames... completamente ruins, assim, tudo alterado, colesterol. Isso aqui. Eu nunca fui um cara de beber, de comer, sabe, um monte de coisas erradas, enfim. E aí, o que virou a chave para o esporte, eu fui num médico que é acupunturista, né? E aí, conversando com ele, é um cara, assim, muito mais ligado a coisas de energia, eu gosto muito desses assuntos e tal. E aí ele falou, cara, a chave para você, além de estar com esses problemas físicos, né, de respiratório e tal, meu, você está com depressão também, entendeu? Então, assim, eu acho que a saída para você é o esporte. E daí, na minha cabeça, esporte era o quê? Ir lá na academia, ficar puxando ferro, entendeu? Ah, putz, eu achava chato pra caramba isso. Uhum. Né? Aí... conversando com a minha esposa, ela falou assim, meu, eu conheço uma academia que todo mundo fala, Care Club, meu, você não faz um... Na época, eles não falavam... E aí, até hoje, falam outro... Não falava musculação, falava... Esqueci a palavra agora.
Funcional.
Funcional,
funcional, treino
aí,
funcional.
Meu, falou funcional, eu falei, pô, já é melhor que musculação, né?
Uhum.
Falei, acho que eu vou lá fazer isso. Daí, me matriculei, comecei a fazer os treinos lá na Care, ali na Brigadeiro.
Sim.
E aí você começa a ter contato, né, com as pessoas que treinam, com os professores, né? Aí abre um portal, assim, né? Abre um portal, assim,
vários portais, né?
Esse foi o primeiro, assim, acho que foi o maior. Aí abri um portal, aí eu vi que os caras corriam, aí eu falava, meu, mas por que esse cara corre, né, meu? não vai para a Olimpíada, não vai, né, ser atleta profissional. Na, cara, minha cabeça, olha...
Esse pensamento ele é muito comum, né? Muito, acho que é porque quem não está acostumado no... Fala, cara, mas por que você corre?
Você faz isso?
Você, não... você quer ganhar, você
Quando você vai na prova lá e volta, a avó pergunta, ah, você ganhou a prova, não sei o quê. Você
ficou em que posição?
Pois é. E aí a gente vai entrando nesse mundo, né? Aí eu comecei a correr, aí vi que podia correr. Falei, meu, putz, consigo correr 2 quilômetros. Eu achava que eu não conseguia correr nada, entendeu? Consegui correr 2 quilômetros, 3. Aí um cara falou assim, meu, você não se inscreve, faz uma provinha e tal. Aí, prova? Que é isso? Né? Nem sabia que tinha prova, né? Não, na verdade, não, eu não tinha me atentado que tinha esse outro mundo, sabe? E aí, quando eu fiz a primeira prova lá, que foi de 3 quilômetros, aí abriu mais um portal, né? Porque eu gosto muito do desafio, de competir, de evoluir. Aí eu falei, meu, isso é muito legal de fazer. Esse é o esporte. Aí eu fiquei, assim, muito interessado. Porque, assim, você tem um objetivo, aí você treina, você vai lá. Porque, assim, ir lá para treinar, para quê, né? Uhum. Isso não me agradava muito.
Você começou a descobrir que tinha outras distâncias.
Comecei a ver. Falei, meu, posso correr 5 quilômetros. E aí as coisas foram evoluindo. E aí uma coisa que eu percebi, que eu aprendi também, é que, assim, meu, não precisava de talento nenhum para isso, né? Precisava treinar, né? Precisava me esforçar.
É, você, né? Com você mesmo, né?
O esforço sempre vai ganhar do talento não se esforça, né?
Cara, isso é interessante, né? Porque tem gente que às vezes nasce com algum talento, mas...
Não aproveita, né?
No médio e longo prazo, o esforço...
do talento que não se esforça, é certeza. Então eu vi que dava para fazer. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, abriu vários portais, assim...
Uhum.
E a hora que eu conheci o triatlon, aí foi o portal mais legal que eu abri
e
de
todos.
E
como você conheceu triatlon? Né? Você conheceu lá na Care também, assim? Ou foi em alguma prova de corrida que tinha um triatleta?
Cara,
como que
isso
foi
é bem
essa...
interessante, assim, porque eu gosto muito do desafio. Você falar para mim, meu, legal é fazer tal maratona. Aí eu já vou atrás para ver o que tem nessa maratona. E aí a gente tava conversando até no escritório lá, e um dos caras falou, meu, legal é fazer Iron Man. Aí eu falei, o que é Iron Man? Aí eu comecei a ir atrás e aí conheci o triatlo, mas que até então não tinha nem conhecimento, nem nada. E aí eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. Aí naquele mesmo dia eu saí do escritório, passei numa livraria, comprei um manual, tenho até hoje em casa o manual da Federação Americana de Triatlon, meu, uma bíblia, assim. Comecei a ver tudo, falei, cara, é isso que eu quero fazer.
Legal demais. E, assim, você gostava de esporte, pelo menos, de assistir alguma coisa, ou também não era muito ligado?
Então, eu gostava muito mais de futebol. Mas aí eu comecei a dar muito mais valor para os outros esportes. Hoje eu assisto, prefiro mil vezes assistir Olimpíada, outro do que futebol. Acho que nada contra o futebol, mas eu acho que esses outros esportes, né, eles têm muito a ensinar, né? Tem, o esporte é uma via que, assim, só tem benefício.
E nessa época que você descobriu o triatlo, então tava fazendo o quê? Prova de 5, 10 quilômetros?
Tava fazendo prova de 5, acho que já tinha feito alguma de 10, e aí falei, meu, quero fazer triatlo, é isso que eu vou fazer. Aí já comecei a ver todas as coisas
bike,
que precisava comprar,
natação,
bike,
capacete.
Naquela intensidade, né? Minha mulher falou,
aquele monte de coisa.
Assim, já queria comprar tudo na mesma semana, né?
Já achando que ia fazer o Iron Man já, né? Fim de semana seguinte.
Eu falei, já vou me inscrever, pô.
Vou me inscrever.
Aí a Rafa se misgalha que fica louca, né?
A médica do esporte,
Cara, mas uma coisa que, às vezes, né, eu sou contra você pular etapas, né, no ciclo. Claro que você vai fazer o short, faz o olímpico, mas eu acho que você, ao contrário do que acho que todos os técnicos, né, pregam, que é você se preparar para fazer uma prova, assim, eu acho que você tem que se jogar um pouco, entendeu? Tem que ir lá, se inscrever e aí sai para treinar. Eu acho que isso tudo vai te tornando, vai te evoluindo, entendeu? Você só se preparar, meu, nunca voltar no auge de tudo para fazer uma prova. Então, eu acho que a prova ajuda muito, é um combustível para você treinar todo dia, né? E para você ter uma meta, né? O que eu faço hoje, por exemplo, é sempre ter uma meta num semestre e uma meta no outro. Às vezes põe um a mais, assim, né? Que o treinador não gosta, mas...
É, porque põe em 5 anos, o tanto de coisa que ele já fez.
É, então,
isso que
eu quero saber aí, como é que vai ser essa evolução. Porque a gente começou, entramos agora aqui no, nos portais do universo, da corrida, do triatlo. É
tipo um videogame, vai abrindo
as casinhas, fases, né?
E cada fase que abre mais outra e mais outra. E a gente tem muita prova cascuda para falar ainda aí.
É, então, falar assim, da minha... primeira prova, que não foi nem um triatlo, foi um aquátlon.
Uhum.
É, a prova era nadar 1000 e correr 5. Ali no Guaiúba, né? Uma prova lá do Circuito Mares, bem tranquilo assim de fazer e tal. E aí eu achava que tava, né, campeão nessas provas aí, nadando muito e tal. E aí comprei a roupa de borracha, né? Para fazer a prova.
Você nadava em águas abertas? Mas...
Não, nunca tinha nadado em água aberta, né? Nunca nadado assim. Tinha ido no mar, óbvio, mas, uh-huh,
mas
não
tipo
nadar.
De nadar.
Não, nunca tinha nadado, não.
E foi.
Eu achava, né? Eu nado na piscina, tá tudo tranquilo. E aí comprei a roupa de borracha. É, meu sogro morava nessa época lá no Guarujá. Daí fui eu e minha esposa para lá, né? Meus filhos, pus a roupa de borracha. Ela falou assim: meu, vamos ali no. Ali naquela parte da enseada, perto das pedras, que é o lugar mais tranquilo. Não sei se era mais tranquilo para ela ficar na areia ou para nadar.
Ou
porque
ela
assim, era onda atrás de onda, não sei nem como eu não fui jogado lá nas pedras.
Ela,
né?
Já queria desencorajar. Já.
Ou ela queria que eu desistisse de fazer triatlo, né? Aí pus a roupa, a touca, né? O óculos, entrei no mar, assim, achando que estava nadando muito. E aí... nadei, sei lá, 10 minutos, achava que tinha nadado 1 hora, sabe?
Uhum.
Aí olhei no relógio, olhei assim, não tinha saído do lugar, sabe? Uma coisa maluca, assim, onda atrás de onda vindo, um caos. Aí eu falei, meu, como eu vou fazer essa prova, né? Aí fiquei pensando, bem preocupado. Aí liguei para um amigo que já tinha feito o Ironman, que já tinha mais experiência. Ele falou: Paulo, você tem que arrumar um professor de natação no mar, cara. Não adianta nadar só na piscina, né? É outra coisa. Aí combinei com um cara, ele me passou um contato de um cara lá. Eu só tinha um fim de semana.
Até a prova.
Até a prova, né? Falei: ah, beleza, um fim de semana, né?
Como é suficiente, se... dá pra aprender a nadar em águas abertas.
Aí. Eu combinei com ele no domingo seguinte para ir lá fazer uma aula e tal. E aí, no domingo seguinte, saí da minha casa às 5 da manhã, já estava no caminho, o cara mandou uma mensagem que ele não ia poder ir, que tinha tido um problema e coisa e tal. Falei, meu... Aí já estava no caminho, falei, vou lá do mesmo jeito. Aí fui, entrei lá, acho que fiquei 10 minutos também, mas aí vi que o mar já era mais tranquilo ali. Falei, pô, dá para ir, né?
Uhum.
Aí, no final de semana seguinte, a prova. Aí cheguei lá, entrei na prova, assim, um desastre completo, sabe? Um caos mesmo.
Mas caos por quê? Você não... Era as dificuldades
porque,
que você...
assim, não sabia nadar, uh-huh. Não tinha técnica nenhuma e a minha navegação era, assim, a pior possível.
É.
Né? Tanto que, assim, os 1000 metros eu acabei, depois olhando no relógio, nadei 2000, sabe? Você olha,
caramba,
assim, aquele zigue-zague.
Zigue-zague. Você...
Eu achava que a boia que tava mexendo, sabe? Que tava saindo do lugar. Pra você ter uma ideia, os caras da prova lá, os caras do caiaque, acho que eles vieram umas 3 vezes. Pô, você não quer desistir?
Os
caras
queriam ir embora
que eles queriam
já.
Ir embora também.
Todo mundo saiu da água.
É, e aí saí da água assim, morto. Aí fui, corri os 5 quilômetros, mas me arrastando também. Daí eu saí de lá, né, com um aprendizado. Falei, preciso aprender a nadar. Aí voltei pra Quero, falei, vou falar com alguém lá na Care, né? Deve ter alguém lá que, se, né, que saiba nadar, que seja um professor, que vai me ajudar. Foi aí que eu conheci o Vanderlei, que é o meu head coach até hoje, né? Meu mentor aí de todas as provas, que me acompanha desde então em tudo que eu faço.
Coincidência, ele tava semana passada aqui, o
coincidência,
Vanderlei.
É, que a gente estava falando, que a gente não combinou nada. A Andrea que indicou o Paulão... E aí, coincidentemente, as agendas, assim, a gente foi falando e marcou o Vanderlei na sequência, que tá com a toquinha lá, do Yellow Cap.
É, presentinho.
Me chama ali, de propósito.
O Vanderlei. E aí, quando eu conheci ele, né, foi um choque, assim, de realidade também, né? Porque eu cheguei lá, contei para ele a história, ele ficou me olhando assim e falou: meu, ou você é muito louco, ou você é muito corajoso, não dá para entender. Entra aí na piscina e nada para eu ver. Aí eu entrei, nadei um pouquinho, saí, ele falou: cara, você é um irresponsável.
É um irresponsável. Ele usou essa palavra, irresponsável.
E ele fala bem baixinho, né? O Care Club inteiro
todo
ouviu.
Todo mundo ouviu.
Você é um irresponsável.
Você não pode nadar, você tá louco. Entrar no mar assim é um perigo. E eu já tinha, meu, um baita medo de entrar no mar. Eu falei: putz, agora piorou, né? Aí eu falei: meu, mas é o seguinte, eu já tenho marcado um short, que vai ser a minha primeira prova de triatlon, né? E eu preciso nadar. Ele falou: mas para quando que é? Ele achava que assim era, sei lá, uns 6 meses para frente. Falei: não, é 1 mês. Daqui a 1 mês eu tenho que fazer essa prova.
E aí?
Ele falou, cara, aqui é eu posso ensinar natação, não fazer milagre. Bem assim mesmo. Aí ele falou: meu, procura um cara, que é o Fernando Aldi, que é um professor de natação de mar também. Faz uma aula com ele, e se ele falar, meu, que você pode ir para a prova, aí a gente vem, vamos fazer os treinos aqui, e você faz a prova, que não vai ter nenhum risco, né, de acontecer nada. Daí eu fui, fiz o treino com o cara. O cara falou: precisa melhorar muito, né, Paulo? Tá bem ruim, tá?
Ele foi mais ameno ali.
Ele foi mais político, assim, sabe?
Falou: bem ruim, mas dá para fazer.
É. Mas dá para fazer a prova, entendeu? Dá para fazer. Aí eu falei pro Vanderlei, falei: meu, vambora que dá para fazer, entendeu? Vamos fazer as aulas aí. E aí um mês depois fiz a prova. Meu, a prova foi super boa, fiz um super tempo.
Melhor que esperado.
Melhor, é. E, assim, eu nem esperava um tempo tão bom que eu fui embora depois que eu vi que eu tinha ficado em quinto na categoria. Poderia até ter pego um troféuzinho lá.
Caramba. Mas e você saiu bem da água, assim? Deu tempo de aprender?
Saí bem nada, entendeu? Saí, foi...
Bem cansado.
Foi, mas assim, já natação, você foi confiante.
Cara, natação não é uma coisa que você vai evoluir em uma semana, em um mês. Demora muito, né, para evoluir. É muita técnica, né?
Uhum.
Muita técnica, sabe? Eu vejo, até outro dia eu tava vendo uma entrevista do Gustavo Borges, ele falou: meu, eu treinava 1 ano, 2 anos para baixar 1 segundo.
É.
Então, assim, é diário, entendeu? É consistência, né? É fazer, treinar e vai melhorando. Mas eu fui bem, consegui bem nessa prova. E aí quando eu passei a linha de chegada, eu falei: meu, é isso que eu quero fazer, e quero fazer outras distâncias. E aí comecei a pensar em outras provas mais longas, né? Fazer o Olímpico, fazer o 73, fazer o Ironman. Mas assim, o que eu sempre gostei, e aí eu percebi que eu gostava, era de treta nas provas mesmo, de ter de caos, entendeu?
De emoção ali.
É, fazer uma provinha simples não tinha muita graça. Foi aí que eu comecei a ver que eu poderia fazer outras provas, né? Fazer provas mais longas. E aí fui evoluindo, e evoluindo rápido na bike, na corrida, que aí você consegue evoluir bem mais rápido, né? Corrida, principalmente, que hoje acho que é meu ponto mais forte dentro do triatlo, é a corrida. Uhum. Então, além de fazer as provas de triatlo, faço as provas de corrida também, que eu gosto bastante de correr. E aí sim eu gosto de performance, de tentar chegar na frente, as de corrida. E as provas de triatlo é mais treta mesmo.
Né? Você já começa a pesquisar as provas, vendo qual que vai dar mais dor de cabeça para você.
Foi por isso que eu me inscrevi no Patagon Man, né?
Porra, Patagon Man,
cara. O que é o Patagon Man? Explica aí pra galera.
O Patagon Man é uma prova, é um Ironman full, mas com algumas dificuldades, né? Eles consideram que é um hard triathlon, né? Um extreme. Você tem que nadar os 3.800, pedalar 180 e correr os 42, mas com um pouco mais de dificuldade, né? Você vai nadar numa água de 10 graus, né? Que a água lá é bem gelada.
De dificuldade.
Nossa, cara, imagina assim, a banheira de gelo que o pessoal vê fazendo, fica 10 graus. Então imagina nadar de 3.800 metros naquilo.
Quando vocês veem essas banheiras de recovery, a galera entrando depois do treino, que ou a máquina mantenha a 10 graus, ou quando vocês compram um saco de gelo lá no posto para pôr mistura lá com a mão, ela vai chegar nessa temperatura, vai chegar a 10 graus ali.
Nada lá.
E a galera fica, sei lá, 15 minutos, né?
No máximo, o protocolo nosso 10. É 10, no máximo 15 minutos, se a pessoa quiser ficar mais. Mas então,
uma hora nadando.
A banheira de gelo, para você, era fazer a parte do treinamento, né?
Então, na verdade, assim, o que mais me atraiu nessa prova foi exatamente o frio, né? Porque...
Você não se dá bem com o frio?
Não me dou bem com o frio, tenho uma dificuldade de passar frio, assim. Então, eu falei, é essa prova que vai me evoluir no frio.
Uhum.
E aí eu me inscrevi. Na verdade, essa prova, você se inscreve para uma loteria e depois é sorteado. Então, me inscrevi lá para a loteria. E aí, quando eu fui sorteado, eu falei, beleza, agora vai começar a brincadeira, né? Porque... O legal para mim é o caminho, não é chegar lá no dia e fazer a prova. Eu gosto de treinar, gosto de passar as fases. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma periodização, a semana tem que correr 10, a outra semana 15, 20. Eu gosto disso, de ir passando, evoluindo. E eu falei, vamos começar a treinar para o frio.
Como é que você treinou para o frio?
Então, o corpo da gente ele vai se adaptando, né? A gente falou até do antifrágil, mas assim, a gente já é antifrágil, porque o corpo ele vai se beneficiando com o caos que você vai tendo. Aí eu comecei a periodização do Patagon em mais ou menos em maio, em junho de 20, e aí era só banho frio. Comecei a tomar banho frio todos os dias, né? Podia estar calor, nossa, podia estar frio.
Imagina,
era banho
aquele
gelado.
Invernão assim, isso aí.
Nossa, eu tenho pavor de água gelada, cara.
O benefício do caos aí é a economia de luz, né? Também.
É isso. Sempre vê o lado positivo aí no caos.
E aí, em outubro, a gente ficou sabendo que a prova tinha caído, né? Por conta lá da pandemia, do Covid e tal, e não ia ter mais a prova. Daí eu pensei, falei, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Voltar a tomar banho quente? E aí depois o ano que vem tem que fazer tudo de novo? Falei, não, já emendei, já fiquei tomando banho frio direto, né? Então eu fiquei, como fiz duas periodizações para essa prova, fiquei
quase dois anos
tomando banho frio.
Mas hoje em dia você não está mais tomando banho gelado,
não
tá, né?
Não, hoje em dia não, porque eu acabei desistindo da prova depois da última... Uh-huh. Da última, do ano passado que cancelou, eu falei, meu, acho que não é para eu fazer essa prova. Aí eu tinha outros desafios que eu já estava em mente para fazer esse ano.
Mas fala se não é gostoso um banho quentinho, né? Como foi a primeira vez que você tomou um banho quente de novo depois?
Ó, eu vou te falar uma coisa que pode, assim, parecer que é mentira, mas, meu, a água, depois que você acostuma a tomar banho gelado, você tem que acostumar a tomar banho quente.
É mesmo?
É, porque a água quente acaba ficando desconfortável, cara.
Caramba. Parece que tá pelando.
Parece que
tá queimando.
Parece que tá queimando. Caramba. Exato. É incrível isso.
Ô Paulo, e fala um pouquinho mais sobre isso que você falou do antifrágil, de você se beneficiar com o caos, porque... É, quando você falou, eu não conheço o Nassim Taleb, né? Ele tem esse livro que chama Antifrágil, mas eu já vi várias discussões sobre isso, sobre o conceito, e a gente ouviu durante a conversa você usar várias vezes essa expressão de se beneficiar com o caos. O que é isso?
É, eu adoto essa linha do antifrágil já faz um tempo, né? A gente fala muito de resiliência, de ser resiliente, né? E o autor, ele fala que, na verdade, muitas pessoas acabam pensando que o antifrágil é o contrário do frágil, e não é isso, né? Ele fala que tem três tipos, né? Que é o frágil, o robusto e o antifrágil, né? O frágil é, por exemplo, um copo que cai da mesa e quebra, e é frágil, quebrou, não tem como arrumar, não tem o que fazer. O robusto é como se fosse um copo de plástico, né? Que cai da mesa, ele não vai quebrar, mas ele também não vai evoluir, né? Que é o resiliente, o robusto. Então, ele vai continuar sendo aquele copo de plástico e tal. E o antifrágil, não. É o cara que se beneficia do caos, o cara que evolui com aquele choque, né? Então, aí tem vários exemplos que a gente pode citar. No livro, ele cita um exemplo da mitologia grega, né? Quando Hércules teve uma tarefa de matar um monstro, e esse monstro, cada vez que ele cortava a cabeça desse monstro, crescia duas. Então, esse é o cara antifrágil, que ele se beneficia do caos.
Legal.
Então, e aí eu Eu sigo bastante isso. Acho que isso acaba fazendo a gente evoluir bastante. Por isso que eu gosto das provas que
caóticas.
Tem... É, caos.
Tem uma frase, eu não vou lembrar agora, porque eu até corto esse trecho, mas tem um livro de gestão de alta performance do que era da Dell lá. E ele tem uma frase muito legal, assim. Ele fala, ele fala principalmente para os gestores intermediários que ficam ali entre a diretoria executiva e os funcionários, que normalmente você sofre muita pressão ali. E ele fala, ele falando que nunca vai ter uma situação, assim, às vezes o ambiente está muito caótico tudo e você tem que conseguir mesmo assim desempenhar a sua função. Às vezes ou é outro setor que está caótico ou é...
É, porque aí é onde você vai tudo. Crescer.
E aí ele tem uma frase que assim, deixe o caos reinar, então reine no caos, né? Então, porque isso vai, você vai ter que continuar fazendo aquilo apesar do ambiente, né?
É, e você não tem como prever muitas coisas, entendeu? Então, assim, o que ele fala é assim, é você saber lidar com os problemas que vão rolar, entendeu? Porque não, quando você faz, por exemplo, um planejamento, dificilmente alguém põe lá que vai dar tudo errado no planejamento. Claro. Todos os planejamentos vai dar tudo certo, né? Então, é exatamente isso. É na hora do caos, na hora que der o errado, onde eu vou me beneficiar disso? Onde eu vou evoluir nisso? Então, esse é o caminho.
E aí o caos maior foi os 100 quilômetros aí, que você já fez correndo?
É, porque eu não sei o que... Vamos entender agora as motivações por trás aí, porque...
100 quilômetros.
100 quilômetros, conta aí pra gente.
Então, aí caiu a prova do Patagon, né? Só um pouquinho antes dos 100 quilômetros, é legal falar do... Eu, um cara que nunca tinha nadado, que tinha falei pra vocês, um monte de dificuldade na natação, fiz uma travessia do Leme ao Pontal, né?
Que então, são quantos?
São 36 quilômetros.
36 quilômetros.
Sozinho?
Não, a gente fez em revezamento, eu e mais dois, o Vanderlei estava junto, né? Eu, ele e o Carlão, que também trabalha lá na Kern, que vocês devem conhecer.
Sim.
A gente fez essa travessia aí de 36 quilômetros, que você sai lá do Leme, né? E vai até o Pontal nadando.
Caramba, e... aí é revezamento, cada um nada...
Você nada uma hora, aí vai pro barco, entra outro, nada uma hora, vai pro barco...
Mas a estratégia é vocês que fazem, assim, quanto que cada um vai entrar ou tem regra para isso?
Não, tem uma regra, né? Tem
é
uma associação que acompanha os nadadores, aí um nada uma hora, aí sai, entra outro, nada uma hora, mas tem que ter sempre aquele mesmo rodízio, não pode mudar.
Entendi.
Sempre, né?
Não, mas dá um pra... pode nadar uma hora mais leve, o outro pode nadar mais uma hora puxada.
E não vai... pode parar.
Não pode parar. Né?
E vai fiscal junto. Isso.
Vai um barquinho do lado, fiscalizando, tem algumas regras, você não pode encostar no barco. Putz, mas é muito legal.
Pô,
muito
que experiência, legal. Hein?
Uma baita
Quanto tempo
experiência.
Vocês levaram para...
Quanto tempo nadando?
Foram quase 11 horas, 10 horas e 40.
Caraca. Nadando.
E aí, o que é mais legal desse desafio, né? Desse... Foi que, assim, a gente... Aí caiu a prova do Patagon, que seria no final do ano. Eu falei, meu, e agora? Vamos fazer alguma coisa, né? Aí eu falei, pô, Vanderlei, vamos fazer essa prova aí do Leme ao Pontal. Ele falou, bora, vamos fazer. E aí a gente combinou, chamou mais um amigo, vamos fazer em três.
É.
E aí começamos a fazer os treinos, e aí o volume, obviamente, aumentou.
Insano,
né? A gente nadava praticamente todos os dias. Mas o caos aí dessa prova, para mim, era nadar à noite.
Verdade, porque, putz, 10 horas, né?
É, porque o Leme ao Pontal, como funciona? Na verdade, você não tem um dia específico da prova, porque, na verdade, não é uma prova, é um desafio, né? Você vai lá e faz sozinho. Mas você não tem um dia, vou fazer dia tal. Você tem uma janela para fazer.
Tem que estar condição do
então,
mar, né?
Exatamente. Então você vai e viaja para o Rio, aí você fica lá, sei lá, do dia tal até o dia tal, naquela semana, naquela janela, para fazer a prova. Aí o cara fala, meu, é hoje à noite que vai rolar a prova.
Puta.
E geralmente começa meia-noite e tal. E eu, como eu falei, já tinha uma dificuldade de nadar, entrar no mar, um pouco de medo. Você imagina nadar meia-noite no escuro sem ver nada. Né?
Nossa Senhora.
Aí a gente começou a fazer os treinos e tal. Aí o Vanderlei falou, meu, vamos fazer um treino lá no Riacho de madrugada. Né? No Riacho Grande.
Pra já ir dando aquela...
É, pra ver como vai
climatada.
Ser e tal. Ixi, esse treino foi outra coisa... Chegou lá no treino, ele escolheu também o dia a dedo, né? Porque era uma sexta-feira, chovendo,
Nossa, assim, que agradável.
Nossa. Aí você chegou lá na beira, ela falou, cara, não vou entrar disso não.
Não, lá eu até entrei, mas lá no riacho, você vai de dia, você já fica com medo de nadar na represa, né? À noite, você não enxerga nada. Não tem uma luz, não tem nada, nada, nada.
Vai, o que, que tem dentro desse riacho?
É, você deve falar,
cara, daí eu entrei chovendo ainda, sabe? Eu entrei, nadei, sei lá, uns 15, 20 minutos. Eu encontrei ele por acaso, assim, nadando. Falei, meu, não vai rolar, vou ter que sair. Deu um pânico mesmo, uhum, sabe? Daí eu saí, né? Fiquei super mal. Ele me ligou no outro dia. Ele falou, meu, vamos falar com o dono lá da organização, a gente começa a nadar, sei lá, 5 da manhã, 6 da manhã, que já vai estar claro. Eu falei, não, eu nunca tenho plano B, eu só tenho plano A, entendeu? Eu falei, não, vamos fazer o plano A. O plano A é a gente começar meia-noite, vamos começar meia-noite. Eu falei, me dá mais uns dias, eu vou fazer outros testes e tal. Aí fui para o Guarujá de novo, um dia à noite. Eu lembro que era até um feriado, assim, sabe? A gente estava lá na casa do meu sogro, aí umas 10 da noite eu pondo a roupa de borracha, tudo no
começou, meu, onde que você vai?
Ninguém entendeu nada.
Aí eu falei, não, vou entrar ali no mar, meu sogro, ele quase morreu.
Cara,
eu
imagino você explicando. É.
Porque as pessoas acham que a gente é irresponsável, né? Que, você tem filho, você tá maluco, vai entrar no mar agora,
nossa,
à noite.
Você deve ter ouvido muito ali,
né? Assim, bem animador, assim, sabe? Aí eu fui... Mas aí a minha ideia era entrar no mar, mas não para nadar. Era para me ambientar mesmo, entendeu? Uhum. Para
se localizar.
Tirar aquele pânico, aquele negócio que tinha ficado. Daí minha mulher ficou lá na calçadão esperando, aí eu entrei, meu, fiquei lá mais de uma hora. Falei, meu, de boa, dá para fazer.
Parceira sua mulher, hein?
É.
Caramba.
Cara, quando você vai fazer triatlo, tem que envolver a família. Se a família não estiver envolvida, você não.
É, Edna falou isso, né? Da maratona também. É. Quando você inscreve na maratona, você se inscreve
a família inteira.
É, exato. Tem que envolver a família. Meus filhos, uma coisa que é muito legal, meus filhos estão sempre na linha de chegada. Então, na maioria das vezes que a prova deixa, eles passam a linha de chegada junto comigo.
Animal.
É, isso é o legado que eu quero deixar para eles, entendeu?
Puta, que já deixou, né?
Certeza.
É muito legal.
Você já fez, você já deixou.
Certeza.
E aí, né, mandei mensagem pro Vanderlei, falei, ó, mantém tudo, vamos fazer a prova. E assim, foi uma baita experiência, assim, a gente nadando de madrugada, assim, meia-noite e 5 que a gente começou, pulou na água e começou a nadar. E aí você vê o dia amanhecendo, nadando no Rio de Janeiro, assim, uma experiência surreal, assim, muito legal. E aí... A gente chegou lá no Pontal, eram umas 10h40, quase 11 horas da manhã. Aí tava lá minha mulher, meus filhos, tudo esperando lá. Meu, foi muito legal, foi muito show.
Legal demais.
E aí passou o ano, né? Passou o Leme ao Pontal, que foi uma prova muito boa. Aí comecei de novo a periodização para de novo fazer o Ironman, de novo fazer o Patagonman. Isso foi o ano passado. Aí, entre a primeira prova, que era o Ironman em maio, eu comecei a treinar. E aí, lá para março, né, a gente não tinha prova nenhuma, todo mundo louco para fazer prova e tal. Aí, um amigo meu, o Edmilson, que também às vezes treina comigo, às vezes a gente faz algumas provas juntos, me mandou um print assim e falou, ó, tem um 70.3 que está aberto para fazer lá em Dubai. Não, e lá é só levar o exame, o PCR negativo, não precisa nem fazer
quarentena. Vai direto, vou direto para lá.
É, Thiago. Aí eu vi que era bem na semana do aniversário da minha esposa. Falei, ó, vou te dar um presente de aniversário.
Olha
a
estratégia.
Dubai, por isso que tem que envolver a família.
Né? Exato.
E você não contou no primeiro momento para ela?
Não, aí ela falou, meu... Putz, que legal. Eu falei, mas eu vou aproveitar, vou fazer uma provinha também. Ele falou,
sempre tem.
Você acha que ia ser assim, gratuito?
Não, mas era um presentão, pô. É um legal,
presentão,
né? Pô.
É um presentão, pô. Aí ela topou. E aí, eu lembro que foi num sábado de manhã que ele me mandou esse print aí. Aí eu entrei, fiz a inscrição, já mandei para ele a inscrição feita. Ele falou, meu, você tá louco? Era só uma brincadeira. Você é maluco? Falei, não, agora você se inscreve e vamos aí.
E ele se inscreveu?
Ele se inscreveu e aí fomos, assim, putz, foi uma prova muito legal de fazer também. ter contato com outros atletas, né, de outros países. É. Meu, tinha mais de 1.200 atletas, assim.
Imagino... Devia ter gente do mundo inteiro,
Ah, imagino que a galera tava sedenta também para fazer uma prova,
Tava.
Porque não tava tendo nada. É,
a gente precisou fazer o teste antes da prova. Eles mesmo, o pessoal da organização que fazia os testes lá. Meu, uma prova muito, muito legal de fazer.
Quente.
Tipo Maceió,
que,
né?
Que época
eu fiz Maceió
que,
também, que é tipo Maceió.
Você fez Maceió, 70.3?
Isso. Na hora da corrida, assim, é fritando ovo, assim, no asfalto. Nossa. Sabe?
Que época que foi lá em Dubai?
Em março.
Março.
Março. Mas, sei lá, eu acho que lá deve ser quente todo ano, né?
Lá é quente,
mas,
é.
Assim, pra nadar, é muito bom, assim, você nada no Golfo, né? Ali, o mar bem tranquilinho de nadar. O pedal é bem plano. Tem um pouco de vento, assim, mas altimetria, quase nada. E aí correr é bom, né? Correr. Aí fiz essa prova, voltamos para o Brasil. Aí logo em seguida, a gente, fiquei sabendo que o Ironman tinha ido para novembro. Né? Eles tinham mudado de maio para novembro. Aí eu falei, meu, mas o que, que eu vou fazer nesse semestre? Né? Porque minha prova-alvo do semestre, eu sempre tenho duas provas no ano, né? Uma prova-alvo no primeiro, uma prova-alvo no segundo. Foi aí que eu falei, meu, eu penso um pouco sempre na frente. Então, o meu desejo é fazer ultra triatlo.
Ultra triatlo?
É. Então, quero, sei lá, de repente chegar a fazer um quíntuplo, né? Que são 5 Ironman seguidos. Quero fazer esse tipo de coisa.
Não, como assim, cara?
Um dia atrás do outro fazer? Como
na
que
verdade,
é isso?
O ultra, né? Ele tem, na verdade, ele tem um por dia ou ele tem o contínuo. Você pode fazer 5, 10 e até 20 Ironman seguidos.
Louco, cara.
É, tem o Deca e possível. O Double Deca.
Que existe alguém que faz? Tem?
Tem um cara que fez 100 Ironman em dias seguidos.
É. Mas quem que organiza isso daí?
Tem uma associação que organiza. Geralmente é no México. Eu acho que esse ano vai ter uma prova aqui no Brasil.
É.
Disso.
Eu já atendi pessoal aí, que fez aquele UB 5x5.
É, o Ultraman,
que
essa é
a
minha
ultra,
prova,
né?
Do ano que vem. É.
Você vai fazer?
Não, não nesse ano, vou me aplicar pro ano que vem.
É, essa eu conheço uns dois caras que fizeram, então, você vai ser o terceiro.
É, os 100 km, na verdade, surgiu por causa do Ultra. Eu falei, meu, preciso correr uma distância grande para ver como é que é, entendeu? E aí, como tinha caído o Ironman, eu liguei pro meu técnico de corrida, falei, meu, isso era mais ou menos abril. Falei, meu, o que você acha da gente correr 100 km em junho?
Acho cagada.
Acho cagada.
Ele não falou isso, né? Que ele é um pouco mais político.
Ele não é igual o Vanderlei.
Assim, não. Mas ele falou, meu, se você treinar, dá. Né? Falei, então, beleza. Diminuo um pouco a bike, um pouco a natação e vamos treinar. Vou fazer os 100 km. Aí eu tinha visto que o Vitor fez, né, no, uhum, de Bertioga Maresias. Falei, foi. Vou fazer o mesmo trajeto, já que o Vitor fez.
Pegou umas
fazer.
Dicas
você
com ele?
Você falou com ele?
Falei com ele. Peguei umas dicas tal. E aí foi muito legal, porque eu consegui também fazer como que essa prova fosse uma prova beneficente. Uhum. Então, falei com alguns patrocinadores, a gente conseguiu arrecadar uma grana para uma galera aí que estava precisando.
Legal.
E isso, no fim, acabou mais me ajudando do que ajudando as pessoas. Porque eu lembro que quando eu estava lá na corrida, no caos, eu falava, meu, tem pessoas lá que estão esperando eu chegar nos 100 km. Então, não vou parar.
Você fez, então, acabou fazendo uma arrecadação para...
Foi.
Fizemos okay, de valor, dinheiro.
É. A gente tipo, conseguiu carinho. Arrecadar R$7.000. Conseguiu ajudar, acho que 70 famílias. Que estavam precisando naquela
cara,
época da pandemia.
Sensacional.
Animal.
É, foi muito legal.
Aí vocês compraram cesta básica.
E a gente acabou distribuindo.
Isso podia ter mais iniciativa assim, né? Porque lá fora é muito comum, né? Charity, né? O pessoal às vezes consegue inscrição e eu tenho alguns colegas fora que direto eu vejo eles postando: ah, estou inscrito para. Não é nem essas majors, é provas pequenas mesmo, uhum, e por caridade, pelo hospital do câncer X, e aí tem uma meta lá, sei lá, $5.000, 10.000, tem uma meta ali para ele poder correr. E, pô, sim, muito
o
bacana.
O pessoal da Care divulgou, legal, um monte de gente divulgou, e assim, bastante gente doou, foi muito legal. E aí os treinos, né? Vou falar um pouco dos treinos.
Sim. É, como é que você faz um longão para fazer? Vou fazer uns 70K aqui.
Então, não, meu professor, assim, meu técnico de corrida, ele fez uma estratégia que funcionou super bem para mim. Ele falou, ó, em vez da gente fazer um volume grande num dia, nós vamos fazer, vamos dividir o volume pela semana, né? Então, por exemplo, eu chegava a fazer, correr uma meia de manhã, uma meia tarde. E aí, no outro dia, corria 15 para deixar as pernas um pouco mais tranquilas. Assim, os longos que eu fiz não foram tão longos assim. Foram 50 quilômetros, acho que foi até 55 só, o mais longo.
Quase nada, né, Fabio? 55.
Quase nada. Não, por isso que a gente chegou no antifrágil, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, como é que eu corro tanto tempo assim? Eu não consigo correr muito, né? Eu falei, às vezes eu preciso de uma. Quando eu treinei com o Thiago. A última meia que a gente fez foi...
Já faz uns
já
dois
faz
anos,
um tempo,
hein?
2019. Eu ia muito pela... Pô, a gente ia junto, correndo e tal. Aí eu perguntei pro Paulo, cara, como é que eu sou mais resiliente? Aí que ele falou, cara, você não tem que ser resiliente. Tem que ser antifrágil. Por isso que um parênteses aqui desse assunto aí.
Mas aí, então, mais longo chegou aos 55.
Chegou aos 55. E assim, eu fiz lá no Ibirapuera.
55 no Ibira. Caramba, velho.
Cara, eu lembro que às vezes eu fazia, por exemplo, 35 na esteira. Os caras da academia falavam, meu, tá tudo bem e tal. Porque eu lembro que eles tinham turnos lá, os professores. Sim. Aí, tipo, dava uma hora, saía um, depois entrava outro.
E você tava lá correndo.
Falava, meu, tá tudo bem.
Eu imagino os tiozinhos da água de coco lá do Ibira também, vendo você rodar.
Pois
o dia inteiro,
pô, cara, esse cara tá aqui ainda, não é possível.
E eu fiz todos os treinos sozinho, sem correr com música, nada.
Se ouvindo.
É. E aí você vai percebendo o seu corpo, né? Olhando um pouco a mecânica, se você está fazendo as coisas corretas. E aí, assim, com tudo isso, as pessoas falam, mas você fica pensando o quê? Não tenho tempo para pensar nada na corrida. Tenho tanta coisa para perceber e olhar que você não tem tempo para ficar pensando em outras coisas, né? Porque senão você perde o foco, né?
E como é que foi essa relação com o seu corpo nesse período de treino para o 100K, assim, questão de lesão, de nutrição?
Eu acho que, assim, a coisa mais inteligente foi exatamente a questão de lesão. Eu não tive nenhuma lesão, porque eu não fiz pancada, não corri 70 quilômetros. Ah, vai agora, corre 70 quilômetros. A gente foi sempre dividindo o treino.
Fracionando.
Tudo bem que cheguei a correr 480 quilômetros no mês, por exemplo.
Caramba.
Sei que deu mais de 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros corrido de treino na periodização. Mas assim, zero lesão, nenhum tipo de lesão.
Caramba, que bom.
E o mais incrível, assim, é que é aquele negócio do antifrágil. O corpo, ele vai evoluindo com o caos. Então ele viu, putz, um dia esse cara correu 15, no outro tá correndo mais 15, então o corpo vai se preparando.
E no dia do 100K, como que foi?
Ah, no dia do 100K...
Acordou que horas? Como é que foi isso daí?
Eu contratei até uma equipe de vídeo para filmar, porque, putz, era... Na verdade, assim, eu contratei uma van e aí chamei alguns amigos, falei, meu, vocês topam correr, sei lá, 10 quilômetros junto, depois entra um, entra outro... Aí o Vanderlei foi também, o técnico de corrida também foi.
É porque também não dá pra ser um puta ritmo, né, cara? Você vai mais cadenciado, então dá pra ir uma galera,
exato,
né?
Exato. E aí a gente foi num grupo de 7 amigos, né? Saímos. Meu, lembro que eu quase nem dormi essa noite, porque assim, eu tinha que acordar 3 da manhã, e assim, já era, sei lá, meia-noite, não conseguia dormir, sabe? Tava bem ansioso pra fazer. Porque a gente ia largar às 6 da manhã daquele posto de gasolina que tem lá em frente ao condomínio lá de Bertioga.
Uhum.
Né? Aí a van chegou, o pessoal chegou, todo mundo. Aí fomos, né? 3 da manhã, a gente saiu mais ou menos 3:30 da manhã, saímos de casa e fomos lá para Bertioga. E, meu, um dia maravilhoso. E no fim, acabou atrapalhando um pouquinho. Aí os primeiros 60 quilômetros, assim, foi tranquilo demais, assim. Tava até achando estranho, falava, cara, muito fácil. Foi muito tranquilo. Aí no quilômetro 60, o que a gente fez? Eu fui 50 quilômetros e voltei 50, né? Daí no quilômetro 60, a gente deu uma paradinha lá de 10 minutos para comer alguma coisa e tal. Aí ali eu tive um probleminha. Né? Comecei a passar um pouco mal, a perna endureceu muito.
E sai aí, do estado que estava ali, né? No fluxo.
E aí você tem que usar. Eu faço também um acompanhamento com uma psicóloga do esporte, né? Aí você tem que usar todas as ferramentas que você conhece. Falar, cara, os caras falam, vamos, já correu 60, só falta 40. Mas aí você fala, só falta 40, é uma maratona, né?
É.
No estado que eu tava, aí falei, meu, não, eu tenho que usar. Por exemplo, uma das ferramentas que eu sempre uso e uso nos treinos é fatiar o treino.
Uhum.
Então aí eu falei, meu, esquece do 40, vamos correr 10. Então aí corria 10, aí depois mais 10. E aí tem outras ferramentas que você vai usando. E aí chegamos nos 100 quilômetros. Eu lembro que a hora que estava chegando no posto ali, estava 99 e um pouquinho. Aí eu passei o posto, todo mundo ficou olhando. Eu falei, não, tem que dar 100 aqui. Exato. No relógio.
É mesmo, cara?
Ainda... Estava uns 300 metros assim, sabe? Pô, eu falei, não, espera aí, tem que dar 100. Aí eu fui um pouquinho mais, voltei, aí deu 100. Falei, agora beleza.
E aí tava a família lá esperando?
Aí tava a família, todo mundo. Minha mulher tinha comprado umas medalhas aí para todo mundo que foi. Inclusive até o Edu pediu para eu levar uma foto e a medalha que ele vai colocar.
Verdade.
Lá
Verdade, então estamos esperando.
Na care do Vila Parque
Lobos.
Povo.
Parque Povo, do Vila Lobos.
Parque
Vila
Lobos.
Isso. Mas assim... Eu lembro que nas horas mais difíceis, assim, o que eu falei, essa coisa do beneficente me ajudou demais, entendeu? Porque eu falava, meu, treinei, muita gente ajudou, todo mundo contribuiu, as pessoas que precisam, e aí não tinha como não fazer o 100. Podia até, vou parar no 80, tá bom, 80 já é bastante, mas não, tinha que fazer o 100.
Cara, que história, pô, legal demais. E como que, assim, a mesma pergunta que eu fiz pro Vitor com 100K, como que isso te beneficiou para... Né? Porque você falou que já beneficiou outras pessoas, pô, legal pra caramba. E como que beneficiou o Paulo, assim, até na mentalidade de... Você acabou de fazer um desafio agora na Disney de quatro provas seguidas, né? Um desafio que você faz 5, 10, 21 e 42.
Isso.
Imagino que isso deve ter ajudado bastante na mentalidade,
muito,
no volume...
Né? Ajudou muito, porque a partir do momento que você começa a correr outros volumes, né? Não sendo assim, querendo me gabar, mas assim, você falar assim, ah, vamos ali correr 20 quilômetros, hoje em dia para mim é bem tranquilo, entendeu? Não é um negócio...
Você muda o parâmetro aí,
não,
né?
Não é que eu, putz, tenho que me preparar, não, posso ir ali correr os 20, porque meu corpo já está acostumado com isso. E aí ter feito esse desafio da Disney, que eu fui mais pela diversão e pelas férias, né? A família também. O mais difícil lá é ir nos parques com as crianças. Correr a maratona
é fácil,
entendeu? Correr todos os dias lá era descanso.
E o que, que você achou lá do desafio lá da Disney?
Cara, eu achei assim, para mim foi bem assim, não é tranquilo assim, mas foi bem de boa. Eu fiz sem pensar em tempo e acabei fazendo assim, meu RP em todos os...
As distâncias,
né? Por exemplo, maratona, eu peguei índice, eu quero fazer em breve, começar a fazer e fazer todas as majors. Já peguei índice para fazer duas majors. Aí depois fui ver lá eu não olho tanto isso, mas fui ver a classificação. Eu fiquei em terceiro na minha categoria na maratona, em terceiro na meia. E ainda, eu não sei se os caras que falam em primeiro e segundo fizeram a meia no dia antes, entendeu? Então,
cara, que
e
legal.
Assim, bem tranquilo, assim, bem de boa. É isso que o caos te beneficia, entendeu? Todo esse caos que eu passei, né, você tem um benefício que você começa a correr outros...
Mesmo dos 21 para os 42, fez bem, se sentiu bem, assim, tranquilo.
O 21, quando eu fiz, a gente faz primeiro o 5, aí o 5, meu, eu até falei, meu... Lá as corridas começavam às 5 da manhã, então você tinha que acordar umas 3 e pouco. Falei, meu, nem compensa fazer esses 5, né? Acordar e daqui a pouco já tá de volta. Foi muito rapidinho, assim, 20 e pouquinhos minutos. Aí no outro dia eu fiz os 10, aí nos 10, o Edmilson, assim, meu amigo, foi junto. Ele falou, meu, você ficou em terceiro nos 10. Falei, putz, nem tava nem... Aí falei, ah, então eu vou correr um pouco mais forte na meia e na maratona. E aí consegui também ficar em terceiro nas duas.
Legal.
Pô, aí quais são os próximos desafios aí que você tá planejando? Que a Disney foi agora, né?
Foi recente.
Disney foi agora.
Você falou que você, normalmente você tem duas metas, na verdade você tem no mínimo uma meta por semestre aí, né? Quais que são?
É, se eu não der uma emboladinha aí, vai ter três provas assim, alvo. É, se tudo der certo, fazer o Ironman Floripa, finalmente, né? Era pra estar fazendo já o terceiro. Né?
Uhum.
Mas fazer o Ironman Floripa, é a primeira, né? É, em maio, é o primeiro alvo. Aí eu tô inscrito pra fazer uma prova do Insano Man, que é em junho, um mês depois do Ironman.
Insano Man.
É.
Já vai servir de...
E aí já é um ultra, né?
Então, o que é? Eu não conheço.
Insano Man é uma prova que acontece lá entre Bertioga e Maresias, também lá... onde eu corri os 100 quilômetros. São dois dias, um sábado e um domingo.
E aí no primeiro dia você nada 7 quilômetros e pedala 285, se eu não estiver enganado, 283, 285. E no segundo dia você corre 49 quilômetros. Mas aí tem algumas dificuldadezinhas lá, altimetria, algumas coisas, né?
Entendi.
E Insano Man.
Sendo Man é só um detalhezinho entre dois objetivos aí.
É, já é uma preparação, porque o ano que vem eu quero chegar no UB, né? Fazer o Ultraman.
Aí você quer fazer... Que época que é o UB?
Então, com essa pandemia mudou muito, né? Mas geralmente é abril, março, abril, ou às vezes é outubro. Então,
entendi.
O ano passado foi em outubro. Não, na verdade, esse ano foi em março, se eu não me engano, em março, que teve agora.
Entendi.
E aí são três dias, né? O Ultraman são três dias, sexta, sábado e domingo.
E eu imagino que você deve olhar isso aí e falar, cara, vai ser um caos, vai ser, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer e vai se beneficiar disso. Alguma coisa vai acontecer ali, né?
Exatamente, eu acho que o principal é ter esses problemas mesmo na prova, entendeu?
Pra quê? Fácil.
E isso assim, você... traz para o lado profissional também essas coisas do caos, né? De buscar essas coisas muito loucas. Como que você enxerga isso?
Na verdade, o esporte está muito ligado a tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal. Tem muita coisa que corre em paralelo,
uhum.
Né? Você falar de foco, disciplina, consistência, isso tudo se aplica para a vida profissional, sem dúvida. E a questão do antifrágil é a mesma coisa, né? Você vai se preparar para fazer o ano X, mas você tem que estar preparado para os problemas que vão acontecer. Como eu vou sair desses problemas, né? Como eu vou me beneficiar desses problemas? Então, eu acho que isso tá bem envolvido. E quando a gente pensa no triatlon, né? Assim, o triatlon, ele é um, na minha opinião, é um equilíbrio. Né? Não adianta ser um baita nadador, mas não saber pedalar nem correr. Não adianta ser um baita corredor. Então, você tem que ter um equilíbrio. Eu acho que isso, na vida, é o principal. Nem sempre, não. Quase nunca, a sua vida corre tudo para o mesmo lado. Então, você pode, às vezes, estar bem, sei lá, com a sua família, mas a saúde está mais ou menos e o lado profissional está ruim. Né? Então, eu acho que o segredo aí é equilibrar as três Sim. coisas, né? Saúde, família e trabalho, e tentar ir girando os pratinhos para que eles fiquem bem, né?
Legal.
Sensacional.
Muito bom. Excelente.
E olha, a gente, puxando para o final aqui, ó, a gente ganhou um livro, A Marca da Vitória.
Mostra da lá Nike. Pra câmera, ó. Esse livro a gente vai sortear.
A gente vai sortear um presente do Paulo para vocês.
Então, no post oficial desse episódio, comentem o quê? O que, que vamos comentar?
Não sei, marca um amiguinho aí.
Marca a Nike e...
Pô, marca a Nike, vai com a Nike. Porque
marca a Nike.
Manda uns tênis pra nós, uns Pegasus.
E
esse livro é do fundador da Nike.
Do fundador da Nike.
Muito legal.
Então, marquem a Nike e um amiguinho.
E um amiguinho.
A Nike e um amiguinho. E aí a gente vai sortear esse livro aí pra alguém.
Paulo, então você trouxe esse livro, você falou do Taleb.
Eu li esse livro e aí eu ia trazer como sugestão, né, de um livro que eu li, e aí eu resolvi trazer. Eu acredito muito que a gente pode ir passando também o livro para outras pessoas ir lendo, essa coisa mais colaborativa. Eu acho legal ter isso. Não adianta, eu vou fazer o que com o livro? Já li, posso passar para outro ler e se beneficiar também. E esse livro é muito legal. Conta a história desde o começo da Nike. Você imagina que, tirando as empresas aqui à parte, mas imagina o cara criar uma empresa e concorrer com uma gigante que já era a Adidas no momento, E hoje em dia você vê o tamanho que é a Nike, uhum. né? É uma coisa que vale a pena ler, é uma história
inspira,
bem legal.
Inspira, né? Bacana.
E aí minhas indicações de livro?
Isso, indicações.
Quais são os outros?
Então, você falou do Taleb.
Obviamente o Antifrágil, né? do Taleb. É um livro de cabeceira, assim, um livro que é um guia. Para mim, acredito bastante nessa teoria dele. Outro livro que eu li, que eu indico também, é O Poder do Hábito.
Poder do Hábito.
Que é muito legal.
Esse eu já li.
Você já leu, né?
Já li,
cara.
Você
vê como funciona, né?
Isso é muito real. É muito real. Nos dois sentidos, né? Até do hábito negativo, né? De você pegar uma época igual foi férias, aí eu me alimentei mal, aí não treinei. E aí você vê que isso vai puxando só coisa ruim. Ao mesmo tempo, eu comecei agora... segurar a alimentação, fazer um pouco de treino, e aí você vai vendo que a rodinha ali vai te puxando para cima, né?
Não, e aí te coloca muito nessa questão que todo mundo fala da disciplina, da autodisciplina, né? Quando você atinge esse nível de ser autodisciplinado, né? Eu acredito que você se torna uma pessoa livre, né? No sentido de, por exemplo, às vezes você acorda e fala, pô, será que eu vou treinar? Tá chovendo, tá frio, né? A cama tá quentinha. Quando você é um cara disciplinado, você acorda e você sabe que você vai treinar. Então, você acorda e treina.
Uhum.
Então, te liberta dessas coisas, desses sabotadores aí que vão te atrapalhando. Então, a disciplina ajuda demais, né?
Boa.
Mas... o poder do hábito é isso, né? Você começar a fazer as mesmas coisas. E aí, quando você vai ver, aquilo virou uma rotina.
Boa,
que mais,
boa
além,
sugestão.
Além desse, mais algum?
Tem um outro também que eu li, que eu acho que é muito válido indicar. É o livro que chama Léo, da Carla Di Pierro. Não sei se vocês conhecem, já leram. A Carla é uma psicóloga do esporte, assim, super profissional. Treina
foi
para
as Olimpíadas.
Foi para as Olimpíadas.
Ela que te acompanha ou não?
Não, eu
faço... Você falou de uma psicóloga no esporte.
Eu fiz algumas sessões com ela, mas hoje em dia eu faço com a Larissa Zinck.
Uhum.
Que também é
do
super...
Léo, que faz
isso,
com o Léo,
que
né?
Que faz com o Léo.
Léo de Deus, que também
Exato.
Esteve aqui.
A Larissa, ela é de... da onde?
Da Neuroesporte.
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 É de Campinas?
De Campinas, é.
Eu sei quem é. Eu sei, não era da
ela,
Care,
não
né?
Era,
foi um tempinho na
ficou,
Care.
Ficou um tempinho lá.
São esses aí os livros que eu indico.
Legal.
Bom demais.
Muito bom. Bom, acho que...
Pô, não, desculpa, cortei você.
Fala
pode,
aí.
Pode
não,
ir,
eu
não.
Ia,
não, eu ia brincar, mas...
Eu ia encerrar.
Não, eu ia brincar.
Fala aí, brinca aí.
Pô, dá umas dicas pra esse menino aqui, que ele tá desde o... Cara, você deve ter ouvido alguns episódios, você falou que ouviu. Uh-huh. Cara, o livro do Agassi... Cara, ele fala que é legal, que puta, não sei o que, mas ele pega pra ler no domingo, uma vez, 30
cara,
minutos,
é quando eu tenho
cara.
Tempo.
Quanto tem tempo, cara? O cara tem 5 filhos.
Ó, lê primeiro O Poder do Hábito, aí você já vai.
Boa dica.
Não, mas agora, cara, falta assim, 2 capítulos do Agassi. Então aqui, ó, eu me comprometo, ó, daqui 2 episódios.
Porra, 2 episódios.
2 semanas, cara.
Nossa, tá bom.
Eu vou terminar o Agassi. Você terminou já? Aqui, qual que você tá?
Como do Agassi?
Tá? É.
Tô no começo ainda.
Então tá bom.
Acho que o segredo é você se colocar assim, vou ler, sei lá, 2 páginas por dia.
Uhum.
E aí aquilo começa... Porque se você colocar uma meta muito grande de começo, acho que frustra.
Frustra, né?
Né? Então você, vou ler o livro todo amanhã. Aí você não lê, aí você já desiste.
Que assim, ó, por exemplo, eu podia levar o livro na mala e ler num intervalo que eu tenho, assim, mas eu não faço isso, entendeu? Aí eu deixo ele em casa ali, aí, cara, eu leio...
Ah, mas se compromete a ler, sei lá, 1 capítulo por dia, aí quando você vê, já acabou o livro, aí você já entrou nesse...
Vou tentar usar alguma estratégia aí.
Eu tenho uma estratégia.
Qual que é a sua estratégia?
Você tem que ler antes de ir para a clínica.
Antes de ir?
Eu tive uma época que eu acordava... Que agora eu atendo às 6 da manhã. Então, eu não, eu já acordo às 5. Pra, mas antes, quando eu atendia às 7, às vezes eu acordava às 5. E aí, das 5 às 6, eu ficava lendo. Porque dava mais ou menos 40 páginas de leitura numa hora. Então, em 10 dias, você lia um livro, né? Eu fiz com 2 livros, depois eu parei. Mas era um horário muito bom para... Calma, assim, para ler e você guarda muito bem.
Uma coisa que funciona muito para mim é você planejar o que você vai fazer no dia seguinte.
Uhum.
Então, isso até inconscientemente você já está sabendo o que vai rolar no dia seguinte. Então, sei lá, das 6 às 7, igual você falou, eu vou ler o livro. Aí depois vou fazer isso, depois vou fazer aquilo. Aí você já acorda...
Você faz isso normalmente?
Faço.
Normalmente não, sempre. Você faz. É.
O que, que você vai fazer amanhã? Os treinos... Amanhã é?
Sábado.
Amanhã é sábado. Sábado. Amanhã eu tenho um treino lá no Riacho para fazer.
No Riacho? É. Que treino? Treino do quê?
Na próxima semana eu vou fazer o Internacional de Santos, então vou fazer um simuladinho.
Simulado.
É uma galera fazer esse simulado, tô sabendo.
Boa.
Muito bom, Paulo. Obrigado aí por você ter vindo. Pô, deu para aprender bastante coisa, muita história desses 100K da Disney, das ultramaratonas que vão rolar aí. É, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal, você deixou uma frase aí escrita na lousa, fique à vontade.
Bom, eu que agradeço o espaço, o tempo de vocês. É, na verdade, a ideia é mais dividir um pouco das coisas que eu já passei. E acho que a principal mensagem, né, é essa aqui mesmo, né? É fazer coisas. Eu acho que essa frase define bastante o meu perfil, fazer coisas que qualquer um pode fazer, mas que quase ninguém faz.
Bacana demais.
Muito, viu, Fabião? Você tem que ser essa pessoa aí também.
Eu acho sensacional. Eu aprendo com um cara, quando, cada episódio eu faz, aprendo aqui.
Quando
cara.
Você faz 1% do que ninguém faz, você vai ter um resultado melhor do que 99%.
Eu acho que você já é 1%, viu, cara?
Você acha?
Eu acho.
Bom, então...
Parabéns.
Vou dar um desconto pra você.
Muito bom. Quer deixar
você
algum
ter me cobrado.
Você quer deixar algum recado pra galera?
Não, cara.
Não? Não. Você nunca quer deixar nenhum recado,
cara,
né?
Não tem recado nenhum.
Tá bom, então sigam a gente nas redes sociais, no Spotify Estema Podcast, no Instagram Estema Podcast, no YouTube Cortes do Estema, Chica Wamura, Fábio Bessa, até semana que vem. Tchau.
Valeu.
Bom demais.